Muito bom dia. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição 161 da 15ª Legislatura, primeira sessão. Respeitar os oficiais de justiça, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de carreira para um normal funcionamento do sistema de justiça, nos termos do número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício de Petição. Agradeço em primeiro lugar a presença do primeiro subscritor, o Dr. António Manuel Antunes Marçal, que agradeço, e também as pessoas que o acompanham. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para uma intervenção inicial, seguida das intervenções dos diferentes grupos parlamentares, no fim do qual terão novamente 10 minutos para responder às questões ou às interpelações que os grupos parlamentares intentam colocar. Portanto, nesse sentido, eu passava já a palavra ao primeiro subscritor da petição, Dr. António Marçal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, bom dia. Muito obrigado. Nós andamos nesta luta, eu ia dizer há mais de 20 anos, mas em bom rigor não. Nós estamos nesta luta quase desde que o primeiro Estatuto dos Oficiais de Justiça foi feito em 1901, porque há mais de 122 anos que esta demanda por melhores condições se mantém. Mas voltando ao presente, nós entendemos que esta petição se justificava pelo facto de nesta Casa, já por várias vezes, terem sido aprovadas normas, quer em sede do Orçamento de Estado, quer em termos de resolução, que visavam solucionar um problema que, na nossa perspectiva, e que é acompanhada por todos os restantes intervenientes na área do judiciário, desde juízes a procuradores, mas também recentemente a própria Comissão Europeia, no seu relatório sobre o Estado de Direito em Portugal, onde refere que a falta de funcionários judiciais é um entrave à eficácia e à eficiência da justiça. Para que possam perceber melhor do que é que estamos a falar, e os números que vos vou dar não são números do sindicato, são números que podem ser consultados no relatório final do Conselho Superior da Magistratura e que se referem a 31/12/2022, nós podemos constatar que nessa altura faltavam nos tribunais portugueses, entendendo-se aqui tribunais, secretarias judiciais e secretarias do Ministério Público, 1.422 oficiais de justiça face àquela que é a previsão dos mapas de pessoal aprovados pelo Ministério da Justiça. Acresce a isto que o índice de envelhecimento da carreira é também muito preocupante, o que leva a que nos últimos anos o índice de absentismo por doença, principalmente por doenças prolongadas, fazem com que esta falta seja ainda maior. E é tão grave, que ainda recentemente a comarca de Beja se viu na contingência de fechar as portas dos serviços do Ministério Público porque não tem oficiais de justiça em número suficiente para que possam cumprir a sua missão. Mas aqui bem perto, numa das maiores e mais importantes comarcas do país, a comarca de Lisboa Oeste, que abrange Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora e Mafra, a falta de oficiais de justiça é de cerca de 40%. Isto só em termos do pessoal que não está colocado, porque se somarmos também as baixas médicas, por força do envelhecimento, muitas vezes nós temos a trabalhar em serviços que deveriam ter 100 oficiais de justiça, nós chegamos a não ter 40 a fazer. E isto leva-nos a situações muito, muito drásticas. Uma das áreas que tem sido apontada como fundamental e crucial, até pelo alarme social que cria, e não vou falar da criminalidade para já, por falar da área da família, das famosas secções especializadas integradas de violência doméstica, as SEBDs. E vamos falar numa que é das piores, aquela que é a do Porto, para verificarem, e o mapa que aqui tenho e que vos vou mostrar, é apenas uma coisa tão simples. Todas estas folhas são o número de inquéritos que estão por autuar. Isto é, são processos que pela sua natureza têm caráter de urgência, mas que não existe efetivamente mão de obra que possa fazer uma coisa tão simples como autuar. Depois é claro que é fácil termos uma comissão a posterior que faz a análise destes processos para ver o que corre mal, principalmente quando, infelizmente, mais uma mulher morre vítima de violência doméstica e depois é fácil sacar culpas. Mas a verdade é que isto não pode continuar assim, e deste lado poderão ver também que é o risco de prescrição destes mesmos inquéritos. Ora, nós estávamos convencidos, porque ainda acreditamos na bondade das pessoas, de que este fosse mesmo o ano do oficial de justiça e de que esse fosse mesmo o ano em que se começassem a resolver algumas coisas. Eu, oficial de justiça, funcionário público há muitos anos, filho de gente do trabalho, nascido na Serra, acredito na bondade das pessoas e de quando alguém dá a sua palavra é honrada. E para mim continua a ser. Eu, filho da Serra, oficial de justiça, palavra dada é palavra honrada. É pena que para muita gente isto seja apenas mais um chavão, mais um slogan. E a verdade é que nós andamos nesta demanda desde o tempo em que era Ministro da Justiça o Dr. Vera Jardim. Como sabem, senhores deputados, os oficiais de justiça, antes do NSR aprovado pelo professor Cavaco Silva, tinham o seu vencimento indexado ao vencimento dos magistrados. Com o NSR nós entramos numa outra forma de pagamento e, perante aquelas que eram cada vez mais as injustiças, o Dr. Vera Jardim entendeu que deveria ser criado um suplemento que, para não ter efeito de contágio com as outras demandas da administração pública, pudesse, de alguma forma, complementar os parques rendimentos dos oficiais de justiça, que eram, já na altura, a única carreira da administração pública que tinha a obrigatoriedade de disponibilidade permanente e que já na altura não recebia qualquer compensação pelo trabalho suplementar que tinha que fazer. E a promessa era de que em 12 meses o vencimento, esse suplemento fosse integrado. A história mostrou-nos que o governo durou pouco mais porque foi o agente António Guterres saiu, e desde lá até agora têm sido muitas as promessas, mas continuamos por fazer esta integração. E este é efetivamente algo que, como consta na petição, os seus deputados já tiveram a oportunidade de fazer aprovar em duas leis do Orçamento de Estado para que a sua integração fosse feita. Acresce também que os oficiais de justiça não tinham qualquer privilégio extraordinário pelo seu regime especial de aposentação. Não, aquilo que estávamos a falar e que estamos a falar na mesma é de uma forma de como compensar aquilo que é o trabalho feito e que não é pago. Nós continuamos a ser, em Portugal, na Europa e penso que no mundo, a única carreira que é obrigada a trabalhar sem receber. Permitam-me que dê nome às situações e concreto. Numa operação que continua a estar na ordem do dia, a chamada Operação Influencer, dois colegas meus estiveram a garantir a audição dos arguidos. Na quinta-feira, o meu colega, que tem nome, é um escrivão auxiliar que ganha cerca de 1.200 euros brutos, chama-se Guilherme, trabalhou para além das 17 horas, mais 5 horas. Deviam ter sido pagas, nos termos da lei, 101 euros e 64 cêntimos. Quanto é que recebeu? Zero. A sua chefe, a Teresa, trabalhou nesse mesmo dia para preparar as inquirições 7 horas. Deveria ter ganho 254,40 €. Quanto é que recebeu? Zero. Na sexta-feira, o Guilherme trabalhou mais 8 horas do que a seta que está obrigado. Isto é uma jornada que ultrapassa tudo aquilo que os senhores deputados aprovaram no âmbito da agenda para o trabalho digno. Quanto é que recebeu? Zero. E isto mantém-se no sábado e isto mantém-se no domingo. Senhores deputados, isto vai acontecer também no dia de Natal, onde em 100 e alguns tribunais deste país, oficiais de justiça estarão a garantir que os ditames constitucionais sejam cumpridos. A contrapartida é o esquecimento, é continuarmos a ser, sem dúvida, os invisíveis do sistema. Mas, e para aqueles que conhecem minimamente o funcionamento das secretarias judiciais e das secretarias do Ministério Público, sem oficiais de justiça, a justiça não se faz. Um juiz pode, efetivamente, proferir um despacho, mas o despacho não há máquina nenhuma, não há algoritmo nenhum que depois o torne eficaz, ou leve ao conhecimento, seja dos advogados, seja das partes. E, por isso, neste ano de luta, nós vimos com muita preocupação que haja neste momento aproximadamente 200 mil diligências que estão com atrasos, com adiamentos sucessivos até pelo efeito dominó, e que haja mais de 1,5 milhão de atos que estão por cumprir. O risco de prescrição não é apenas algo que o sindicato acena para chamar a atenção, é uma realidade concreta. Nós temos processos que estão há 272 dias à espera de ser autuados. E isto é transversal a todos os serviços de norte a sul do país, com especial incidência nas comarcas onde o nível de vida é mais caro e onde não há qualquer incentivo para a sua fixação. A doutora Francisca Banduna, em 2018,
para concluir,
fez um documento onde previa que até 2028, 2.752 oficiais de justiça se aposentassem. Bem, a verdade é que os números, que mais uma vez constam do relatório dos bons sociais da DGAS, dizem que este número peca por defeito. Ou seja, nós, em 2028, teremos, só por aposentação, por idade, que mais de metade dos oficiais de justiça estarão fora do serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Raquel Ferreira, que sendo deputada relatora tem até 6 minutos. Sra. Deputada, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito bom dia a todas e a todos. Agradecer em primeiro lugar a presença e também do senhor primeiro subscritor desta petição, bem como as pessoas que os outros subscritores que o acompanham. Depois dizer-vos que os funcionários judiciais, e pegando um bocadinho naquilo que disse agora no final, efetivamente os funcionários judiciais são essenciais à boa administração da justiça. E também vos quero dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conhecedor das dificuldades que os tribunais atravessam, quer em relação ao edificado, que também vocês referem aqui na vossa petição, quer em relação aos recursos humanos, tem pugnado, quer nas reuniões das comissões, quer nas audições regimentais com a Sra. Ministra e também no Orçamento de Estado, com os contributos que demos, para que fossem aprovadas medidas que pudessem colmatar ou pelo menos solucionar as dificuldades sentidas. Gostaria de mencionar que alguns passos, deu-se alguns passos significativos, nomeadamente no âmbito do Orçamento de Estado para 2024, uma vez que na área da Justiça podemos dizer que é o Orçamento de Estado mais elevado de sempre, porque temos 1,96 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 15,3% em relação ao orçamento anterior, de 2023. Relativamente à rúbrica do investimento, este orçamento vai permitir, entre outros desafios, também as melhorias das infraestruturas da justiça. Nomeadamente, temos algumas questões que estão efetivamente já evidenciadas no próprio Orçamento de Estado, que é o edificado, conta-se com o plano plurianual de investimentos da justiça de 2023-2027, que irá permitir um melhoramento das infraestruturas da justiça, porque também sabemos que há muitos tribunais que precisam de obras, não é? Porque ou chove lá dentro, ou obras até mais estruturantes que é necessário fazer. A título de exemplo, foi aprovado a questão do finalmente do Palácio da Justiça de Coimbra, mas não querendo restringir só a Coimbra, porque falei da Coimbra porque sou deputada pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, mas também no Distrito de Aveiro, e portanto há aqui várias infraestruturas que vão sofrer intervenções, e portanto acho que é um passo positivo que demos no âmbito do Orçamento de Estado. Depois, em relação às despesas com pessoal, o Orçamento de Estado também representa um crescimento, como os senhores sabem, não estou a dizer nada que os senhores não tenham conhecimento, até porque têm conhecimento do Orçamento. Há um crescimento de 12,1%, que penso que será indicador daquilo que se pretendia, que era o reforço dos recursos humanos, neste caso nos oficiais de justiça. Depois, salientar também que o número de pessoas que podem trabalhar como oficiais de justiça. E eu aqui não sei até que ponto depois os senhores poderão dizer da questão da valorização salarial, quer na categoria dos técnicos de justiça, quer na categoria dos técnicos de superiores de justiça, portanto que eu sei que há aqui alguma, da parte dos oficiais de justiça, acho que há aqui alguma reticência entre esta progressão de carreira, e também gostaria de vos ouvir depois relativamente a essa questão. Depois também referir-vos que é criado um novo suplemento remuneratório com um valor correspondente a 20% da remuneração base, pago a 12 meses, e visa compensar a disponibilidade permanente a que estes trabalhadores estão sujeitos, extinguindo-se nesse seguimento o tal suplemento de recuperação processual. Atendendo a este aumento dos 20%, os técnicos superiores, e atendendo também à categoria, não é, dos técnicos superiores de justiça, em que com um salário base de 1.385 euros, com este suplemento de 20%, passariam a oferir 1.663 euros, podendo dizer que há aqui que reflete como que uma valorização salarial. Como se tem conhecimento, também havia em curso a questão do projeto de estatuto dos oficiais de justiça. Este estatuto estava em andamento, já tinha sido feita a devida consulta pública. Dizer-vos que o grupo parlamentar do PS estava expectante relativamente a este estatuto, até porque já tinham sido colhidos as várias posições das várias entidades, e portanto havia ali situações que teriam que ser trabalhadas, e que nós temos consciência, o grupo parlamentar do PS tem consciência que havia ali situações que teriam efetivamente que ser trabalhadas, mas dizer-vos, vou-me repetir, mas dizer que estávamos expectante que pudesse ser um passo significativo para a valorização, principalmente para a valorização e para o aumento, para a valorização das carreiras dos oficiais de justiça.
Mas pronto,
relativamente a essa questão, agora fica em stand-by, como todos sabemos, face à conjuntura política que nos encontramos, e eu, chegada aqui, só gostaria de deixar-vos uma, não é bem uma questão, mas que pudessem dizer algo sobre o que é que entendem destes 20%, ou seja, se estes 20% já traduzem ou não um passo importante na remuneração dos oficiais de justiça. E é tudo, muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigada. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, que o cumprimento. Cumprimento às senhoras e senhores deputados. Sr. Dr. António Marçal, com todo o gosto, que o cumprimento também e aos senhores oficiais de justiça que os acompanham. O PSD, como sabe, tem estado na linha da frente nesta luta que os senhores têm travado e que é mais que justa e legítima, ainda mesmo ontem disse isto em plenário quando falámos, quando agendámos um debate sobre o mau funcionamento dos serviços públicos. Ainda ontem mesmo iniciei a minha intervenção precisamente pela questão da falta de vontade e da falta que o Governo tem tido relativamente à resolução de um problema premente e mais que justo e legítimo, como é as questões que se prendem com a questão do Estatuto dos Oficiais de Justiça e com tudo aquilo que está implícito. Temos feito também temos apresentado várias iniciativas legislativas nesse sentido, os senhores têm conhecimento disso. Foram aprovadas muitas delas, mas estão vertidas no Orçamento de Estado, mas caíram em saco roto, porque efetivamente não foram executadas e por isso, enfim, enquanto o PSD não for poder, não podemos fazer muito mais do que isso, a não ser aprovar, mas depois não as conseguimos executar. Estão carregadíssimos de razão. Preocupa-nos muito, não só a questão, temos aqui dois parâmetros. Primeiro, a justiça e a legitimidade da luta que tem travado, portanto, e que é mais que legítima estar a reivindicar esses direitos. Quem conhece os tribunais? Nós sabemos quantas vezes estamos, por exemplo, nos DIAPs e nos TICs, nos Tribunais de Instrução Criminal, com interrogatórios seguidos, em que muitas vezes vão pela noite dentro e que às vezes faz-se ali aquele intervalo para respeitar o número de horas em que se faz o interrogatório seguido e quem é que lá está sempre? Os senhores funcionários judiciais, todos nós sabemos que sem oficiais de justiça os tribunais não funcionam, não funcionam os tribunais, não funcionam os serviços do Ministério Público, por isso simplesmente não funcionam como está à vista desde o que tem acontecido desde janeiro. E por isso, não só temos uma questão pragmática de funcionamento de um órgão, de um pilar da democracia que é a justiça, como temos também a justiça, como na vossa frase, muito feliz, para quem nela trabalha. E esta frase é particularmente feliz. E preocupa-nos muito estas questões, a falta de funcionários que se faz sentir. Sabemos que aquele concurso que a senhora ministra, que diz que vai fazer acontecer e que não fez acontecer coisíssima nenhuma, abriu para os 200 funcionários, não vai sequer cobrir as aposentações deste ano, que salvo erro são 259 oficiais de justiça que se vão aposentar. Portanto, nem sequer vai cumprir as falhas dos que vão sair. E, obviamente, que temos um serviço, temos os tribunais depauperados, o senhor doutor António Marçal falou muito bem nas cheves, recordo-me com dos problemas que assolam particularmente a de Matosinhos, Lisboa e Porto, que não conseguem funcionar. As cheves, para que se saiba, são onde funciona onde é tramitado um dos maiores flagelos da sociedade, que são os processos de violência doméstica, portanto, e que é particularmente importante que sejam tramitados. E quando há bocado me referiu que os inquéritos não estão sequer a ser autuados, então eu levo as mãos à cabeça, quer dizer, porque batemos muito no fundo. E por isso todas as reivindicações que têm feito são justas, nós temos acompanhado essa luta, tem que ser dignificado o trabalho que têm feito, os serviços de justiça, a justiça tem que funcionar e efetivamente é uma matéria que já devia há muito estar resolvida. O estatuto demorou muitíssimo a apresentar, não teve nada a ver com as reivindicações que tinham sido feitas e enfim, sabem também que o PSD agendou um debate em plenário para debater todas estas questões. Muitos dos senhores oficiais de justiça vieram assistir e tivemos o gosto de que estivessem connosco para que pudessem assistir a esta à discussão que se tem feito aqui no Parlamento, e o que eu posso dizer é que contem com o PSD, contem connosco, porque sabemos que a vossa luta e que a todos nos convoca é mais que justa, é legítima e, sobretudo, também é premente, sou pena de termos parado um dos pilares do Estado de Direito Democrático, que é a justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente António Marçal e os senhores dirigentes que acompanham nesta audição e agradecer o alerta que aqui trouxeram, uma vez mais, e a forma também bem ilustrativa com que o fizeram, com que demonstraram o que é que está aqui em causa. E que esta batalha que travam não é apenas, e seria suficientemente justo pelas condições concretas de cada um e de todos os trabalhadores ao nível da sua remuneração, do seu direito à compensação justa do sacrifício que fazem, mas que isto é também uma batalha pela justiça. E isso ficou muito, muito patente aqui nesta audição e julgo que... se dúvidas houvesse, elas ficariam dissipadas. No entanto, nós não achamos que haja dúvidas, nós achamos é que há falta de vontade política de resolver os problemas, porque não acreditamos que não se perceba já os impactos da ausência de medidas que sirvam aos funcionários judiciais. Sobretudo quando aquilo que colocam, nós olhamos para a petição que hoje aqui nos trazem e uma boa parte já esteve toda em lei. E é algo que também diz muito sobre o respeito que os sucessivos executivos têm tido também pelos trabalhadores da administração pública em geral e particularmente no setor da justiça. Não se compreende quando se refere os valores que estão em causa no suplemento de integração da recuperação processual, não se percebe qual é a questão. Porque neste orçamento de Estado, o Governo aumentou a despesa com PPPs em 200 milhões, que é, digamos que, centenas de vezes superior àquilo que está em causa com o suplemento de recuperação processual. A nível de despesa fiscal, ou seja, de benesses, que criou de um orçamento para o outro, é superior a mil e tal centenas de milhões de euros. Portanto, isto não é uma questão de falta de dinheiro, nem é uma questão de excedente orçamental, nem nada que se pareça. Isto é uma questão de falta de empenho e falta de vontade em resolver os problemas da justiça e, digamos assim, algum conforto também com as coisas estão neste momento. Julgo que aquilo que aqui expressaram ao nível da perda salarial que está em causa, quando, por exemplo, só se olha para os deveres da carreira especial, nomeadamente o dever de permanência, e não se olha para aquilo que isso significaria ou deveria significar do ponto de vista do reconhecimento de direitos, direito à aposentação, etc., concretizados, julgo que é muito, muito, muito revelador e que deve pôr todos a pensar o que é que seria a vida de cada um se estivessem sujeitos a esses mesmos deveres. E, como é evidente, colocam aqui uma questão que nós sucessivamente também apresentamos e procuramos que seja concretizada, que é a ideia de que o que é que vai ser. O que é que vai ser? Quer dizer, qual é o plano? Qual é o plano? Se aquilo que nos colocam é isto, né? Em 2028 há esta perspectiva, se sabemos a idade média, quer dizer, então, não vai cair do céu uma solução, ela tem que ser adotada já. E já percebemos que não basta abrir concursos, é preciso também valorizar, porque ninguém quer, evidentemente, assumir esse tipo de responsabilidades com exigência e especialização que é necessária com este nível salarial. Enfim, não vamos falar no estatuto profissional, porque isso, pronto, enfim, quer dizer, é de facto reúne consenso, só que reúne consenso pela negativa, que
senhora
é uma coisa também,
para concluir.
Digamos assim, que de assinalar, pelo menos é assinalável, conseguir que todos os agentes do sistema judicial estejam contra aquilo que foi apresentado. E, portanto, aquilo que vos podemos dizer é: continuem. Sabemos que 2023 foi um ano exigente, mas vale sempre a pena lutar e mais tarde ou mais cedo serão ouvidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dei agora a palavra pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores distintos representantes do Sindicato dos Funcionários Judiciais E dizer que para nós é, ao mesmo tempo, uma honra receber-vos aqui na Assembleia da República enquanto peticionários na salvaguarda de direitos dos funcionários judiciais, mas também, e um bem que não é menor neste contexto, de um correto funcionamento da justiça, que é primordial, que não se faz sem pessoas e não se faz sem funcionários judiciais, mas é ao mesmo tempo com alguma amargura que vemos isto acontecer, porque isto só acontece porque os problemas há muito identificados pelos funcionários judiciais e já agora há muito identificados por todos os agentes políticos no que toca às carreiras dos funcionários judiciais, não são resolvidos. E o tempo passa e continuam a agravar-se, continua a haver injustiças, continua a existir um sentimento de desrespeito no seio dos funcionários judiciais e, infelizmente, todos estes sentimentos negativos são justos face à injustiça que está a ser feita aos funcionários judiciais. Da parte do Bloco de Esquerda, é, portanto, este sentimento misto. Nós temos que vos agradecer a vossa luta, temos que agradecer até a forma elevada como têm feito contra elementos que para nós eram inesperados. Portanto, nós não esperávamos que a senhora Ministra da Justiça, dizendo que respeita o direito à greve, dizendo que até respeita várias das reivindicações que os funcionários judiciais colocam em cima da mesa, depois tentassem em tribunal impedir que a greve fossem realizadas. Não faz sentido nenhum. É um contrassenso completo. Mas mostra bem alguma da demagogia com que este tema é tratado. E eu, da parte do Bloco de Esquerda, como vos disse, temos toda a solidariedade com a vossa luta, apresentamos inúmeras vezes propostas para reparar vários dos estragos que têm sido feitos às vidas dos funcionários judiciais, temos chamado a atenção, na medida da nossa possibilidade, à atenção pública para o efeito, e tivemos sempre solidários, quer fora do Parlamento, quer no Parlamento, no momento das vossas lutas, para chamar essa atenção. Infelizmente, há um poder político que não tem ainda essa abertura, apesar de, a esta mesa, no Parlamento, até a senhora Ministra da Justiça, todos reconhecerem que há aqui um fator de elementar justiça que está a ser defraudada no seio do funcionamento da justiça do nosso país. Isso a mim deixa-me amargurado, porque me parece que estas injustiças, quando são perpetuadas, descredibilizam o Estado, descredibilizam o Estado de Direito, descredibilizam as instituições políticas, porque é incompreensível como é que todos dizemos que sim, devem ser reparadas estas injustiças, mas depois elas permanecem tempo e tempo e tempo e tempo e tempo, e vamos chegar ao final de uma legislatura sem elas ser cumpridas. A senhora Ministra da Justiça dizia que este era o ano dos oficiais de justiça, e a pergunta é: onde é que está esse ano dos oficiais de justiça? O que é que ela fez acontecer? Ela fez acontecer greves, fez acontecer atrasos nos tribunais, fez acontecer o mais indignação no seio dos funcionários judiciais. Bem, para fazer acontecer isso, mais vale ter estado quieta, porque desse ponto de vista não fez acontecer nada construtivo. Ora, estando marcadas as eleições, creio que todos os partidos irão o mesmo. Agora cabe ao povo decidir o que vem a seguir, e será após as eleições que isso pode ser ultrapassado. Confesso-vos que não era uma inevitabilidade isso. Não era uma inevitabilidade nem antes da marcação das eleições, nem mesmo depois da marcação das eleições. Porque vários partidos, incluindo o Bloco de Esquerda, no âmbito do Orçamento de Estado, apresentamos propostas para que aquilo que todos dizemos que é minimamente justo, que é o pagamento do subsídio durante 14 meses, todos dizemos que é justo, acontecesse. Bem, mas não houve sucesso nessas intenções. Foi por falta de dinheiro? Não. Também não é por falta de dinheiro, entendamos-nos, porque o país tem um excedente e vai ter um excedente. E por isso é por falta de vontade política, apesar de todos dizermos que há vontade política para respondermos. Da nossa parte, sabem do que nós tratamos, sabem como é que nós vos tratamos e sabem que para nós vocês são importantes para o sistema de justiça e têm que ser respeitados como tal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para a segunda intervenção. O Dr. António Marçal tem a palavra.
Muito obrigado, deputados. Sr. Deputado Raquel Ferreira, nós não seríamos malucos se dissessemos que não queremos 20% de aumento. Aquilo que nós somos é oficiais de justiça, mas temos dignidade e não nos deixamos enganar. 20% era uma forma encapotada de fixar na lei aquilo que é trabalho escravo. Ora, se eu tenho que recorrer à greve para não ser obrigado a trabalhar depois da hora, quando ninguém me paga, eu não posso aceitar 20%. E 20%, Sra. Deputada, os 20% das pessoas que estão obrigadas a trabalhar, que não serão os técnicos de justiça, serão os técnicos de justiça que irão ganhar menos na proposta apresentada pelo Governo do que aquilo que ganham atualmente, significava que o Guilherme, só no sábado, no único dia, fez mais trabalho suplementar do que o suplemento de 20% que o obriga a trabalhar todos os dias o número de horas para além daquilo que é legalmente admissível, daquilo que é, que são as convenções a que a República Portuguesa está vinculada, e por isso nós estamos a recorrer aos tribunais. Eles às vezes demoram, mas bem. Uma ação de 2009, o meu colega Carlos vai receber, por conta da incompetência do Ministério da Justiça, 30.626 euros, por culpa de quem? Da incompetência do Ministério da Justiça, que paga mal e mesmo assim não aplica a lei a que está obrigado. Sobre planeamento e sobre obras, eu estive a semana passada em Valença, andei a ajudar o meu colega secretário e o escrivão que lá está, sabe a fazer o quê? A tirar a água do chão para que as audiências pudessem acontecer, porque teve obras. Andaram a mudar as janelas, esqueceram-se que antes de mudar as janelas deviam ter mudado o telhado. E isto é o panorama que nós temos. Novos investimentos, sem dúvida, mas é importante que os investimentos se façam com estratégia. Beja, Palácio da Justiça, não vai albergar metade dos serviços que estão neste momento a funcionar em Beja. Lisboa, é uma vergonha que ao final destes anos todos continuemos a pagar os valores escandalosos pelos campos da Justiça, quando com aquele dinheiro já teríamos construído campos de Justiça em quase todo o país. Nós não temos nada contra a subida de categoria, temos vindo a defendê-lo. A maior parte dos oficiais de justiça, e nestes últimos 200 que foram convencidos a entrar e a concorrer, dos quais um quarto já se foi embora, são licenciados, já são técnicos superiores. As funções que nós desempenhamos nos tribunais já são de grau 3, o que ganhamos é por grau 0, e esse é que é efetivamente o grande problema. Aliás, e está uma ação em tribunal, nós entendemos que numa interpretação pura e simples daquilo que são as leis da República Portuguesa, o atual suplemento já deveria estar a ser pago em 14 prestações e não em relação às outras que nós
temos. Não há possibilidade de ter gente a vir trabalhar para Lisboa e ganhar menos de 800 euros
quando um quarto custa 500 euros. E estamos a falar de um quarto sem nenhumas condições. Isto não se consegue. Nós propusemos à Sra. Ministra e ao Secretário de Estado que, à semelhança do que foi feito para outras carreiras, enquanto não se revisse o estatuto, enquanto não se visse a tabela salarial, nós aceitávamos que fosse atribuído um subsídio de fixação para permitir que isto aqui acontecesse. Não, senhor. É que, para além, Sra. Deputada, daquela que são as saídas por idade, Sra. Deputada Mónica Quintela, são as saídas que, apesar dos obstáculos colocados pela Administração da Justiça, estão a sair, principalmente dos mais novos, que estão a ir para outras carreiras, porque ganham aqui a experiência e a resiliência. E nós somos, neste momento, o alfobro de recrutamento de grande parte da Administração Pública. Fomos, num passado recente, da Polícia Judiciária, hoje já não, porque a idade não permite que, mesmo que preenchendo os requisitos habilitacionais, já não temos idade para o fazer, mas é onde a Autoridade Tributária, a Segurança Social, está a vir recrutar, porque é gente habituada a trabalhar, gente esforçada e competente, e gente que, na maior parte dos casos, já faz aquilo que é de grau 3. A Sra. Deputada Raquel Ferreira também é advogada e sabe que, por exemplo, no Serviço do Ministério Público, a grande parte das inquirições e das audições das pessoas são feitas por quem? Por oficiais de justiça, por delegação. Portanto, isto é grau 3. De outra forma, isto não andaria. Ora, aquilo que nos preocupa é que nós continuamos a não valorizar o melhor que uma organização tem, que são as pessoas. Nós não estamos a acautuar, inclusive, a passagem de experiência, que é fundamental. Nós temos uma média de idades que ronda os 54,5 anos, mas nas comarcas do interior, nas comarcas desse país que muitas vezes os políticos de Lisboa não conhecem, nós temos núcleos em que a idade média dos oficiais de justiça que lá trabalham é de 59,6 meses, ou seja, gente que está envelhecida, gente que mesmo assim continua a ter que estar na sala 4, 5, 6, 8 horas, e isto não pode ser feito. E nós temos um outro problema, que é, efetivamente, as baixas de longa duração, grande parte delas que são motivadas e assim classificadas, não pelos sindicatos, mas pelas juntas médicas, como doenças profissionais que aconselhariam a que essas pessoas tivessem trabalhos melhorados. E eu pergunto a quem conhece o funcionamento de um tribunal ou de uma Secretaria do Ministério Público, aonde é que há um serviço melhorado numa secretaria? E temos uma outra questão, que é aquilo que é o absentismo presencial. É o número de pessoas, e o estudo recente coordenado pela professora Raquel Varela veio dizer que esta é uma carreira onde, efetivamente, o burnout e os índices de doença quase que mental provocada pelo trabalho é altamente preocupante. O que é que nós temos? Oferecemos a jovens licenciados que venham trabalhar para Lisboa, ganhar menos de 800 euros, dizer que isto é uma profissão com futuro. Não é. E por isso, dos 200, apenas apareceram 172. 32 foram embora. E depois foi aberto um novo procedimento para que fossem obrigados. Como sabe, nós temos inclusive uma regra que depois inverte-se a escala de graduação e as pessoas são obrigadas a vir e, se não vierem, são excluídas do procedimento. Mesmo assim, as pessoas não vêm, porque havia um anúncio há uns anos na televisão, que é: se não tens pais ricos, vai ao Tota. Agora, como o Tota não existe, e penso que os pais ricos também estão em extinção, as pessoas não conseguem vir trabalhar para estas comarcas e ganhar isto. E isto é algo que é grave. E por isso, senhores deputados, nós aqui, quando aqui estamos a defender como sindicato, e assumimos essa nossa corporação, a defesa dos homens e das mulheres que dão o melhor de si para que a justiça vá funcionando, estamos também a olhar para o funcionamento da justiça. E ela está efetivamente em perigo. E não sou eu apenas que o digo, é o Presidente da Associação Sindical dos Juízes, é o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça quem o afirma. E se não for feito algo, e neste algo significa que eu não acredito que possamos esperar até ao novo governo, porque desde logo é importante, mesmo que em gestão, este governo faça duas coisas fundamentais, e uma delas é que autorize que haja um procedimento de ingresso já no movimento ordinário de junho, que o aviso tem que correr em abril, e que também sejam autorizadas as promoções, porque senão o que é que acontece? Nós temos que ir novamente para o tribunal. Senhores deputados, falando de dinheiro, o dinheiro que está no Orçamento de Estado deve ir, mesmo nas pessoas, deve ir para o outro lado, mas não vai de certeza para os oficiais de justiça. Esse não vai de certeza nenhuma. E dizer-lhe também que a nossa disponibilidade para contribuir para a melhoria da justiça é efetiva. E eu não gostaria de estar aqui a ser ouvido apenas porque há algo que está mal. Nós temos soluções, nós temos propostas para melhorar o sistema de justiça, e é isso aquilo que nós temos sido feitos. Mas, efetivamente, não só somos considerados invisíveis, como somos também, na maior parte das vezes, não considerados, porque os práticos do sistema, os homens e as mulheres que sabem como é que isto pode melhorar, efetivamente, era isso que nós gostávamos que acontecesse. E nós temos muito receio que, e eu não quero acreditar que a intenção dos sucessivos governos tenha sido, efetivamente, a que o número de prescrições, e algumas delas bastante graves, possam ocorrer. Porque, repare, não basta investir na Polícia Judiciária, isto é muito bonito, investiga-se, tudo bem. Depois os serviços vão para o Ministério Público. Quem tramita o inquérito do Ministério Público são oficiais de Justiça. Depois. E depois vão para os tribunais de instrução criminal. E quem é que depois tem que tramitar aquelas coisas? Oficiais de Justiça. Oficiais de Justiça que não há. E, portanto, os processos, que sejam urgentes ou não urgentes, emperram, não andam, e o perigo de prescrição é efetivamente uma realidade. E já nem sequer me atrevo a falar da justiça administrativa e fiscal, porque então isso é ainda pior. Aquilo que lhe mostrei ao bocado daquele meu colega que vai receber agora esta indemnização por incompetência da Administração da Justiça, é um processo de 2009 que corre no Tribunal Administrativo e Fiscal. E, Sr. Deputado, sobre a questão do recurso aos tribunais, não é só em relação à greve. Nós ganhámos em primeira instância, o Ministério da Justiça recorreu. Nós ganhámos em segunda instância, o Ministério da Justiça recorreu. Nós ganhámos na última instância. Mesmo assim, a Sra. Ministra da Justiça inventou uma nova figura que era pedir uma, fazer uma reclamação sobre aquilo que o plenário do Supremo tinha feito, algo que é inaudito e nestes muitos anos que já levo de trabalho como oficial de justiça, nunca tinha visto. Mas mais, o Estado vai ser obrigado a pagar muitos milhões de euros devido à sua incompetência, porque já existe um acórdão do Tribunal Constitucional que julga desconforme com a Constituição um segmento da norma e que contende com o movimento de 2018, que quando for o novo acórdão que está pendente, sabe o que é que vai acontecer? É que aquilo que ganhámos por força do movimento de 2021 e que levou, ao contrário do que disse a Sra. Ministra não fez promoções, foi o Tribunal que obrigou o Ministério da Justiça a fazer as promoções, as pessoas promovidas em 2021 com efeitos, em 2023 com efeitos a 2021, vão ser novamente promovidas com efeitos a 2018, com o devidamente pagamento, e depois vão ser feitas em 2024 promoções que vão retroagir a 2021. Ou seja, permita-me a expressão, é uma bandalheira de quem não sabe aquilo que está a gerir, e quando dentro da Administração Central e quando dentro do Ministério da Justiça não existe este cuidado com as coisas, é efetivamente muito grave. Mais do que, efetivamente, enquanto sindicato, nós defendemos as pessoas que representamos, está também em causa a dignidade da República e que é o pilar fundamental da democracia, que são os tribunais. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Dou apenas nota que a petição seguirá, apesar da iminente dissolução da Assembleia da República, a sua tramitação habitual de acordo com a lei, portanto, depois do relatório e da apreciação em comissão, será discutida em plenário, porque tem mais de 7.500 assinaturas, o que acontecerá já na próxima legislatura, porque não haverá oportunidade de agendamento na 15ª legislatura, mas não deixará de seguir, portanto, este processo, e tudo ficará na página da Assembleia da República, na parte dedicada a esta iniciativa. Está concluída a reunião. Muito obrigado e bom fim de semana.